Nós temos um chute, então, para conversar hoje, né? Como eu disse, nós vem conversando em todos os lugares sobre a faculdade espiritualista de vida. E hoje aqui nós vamos conversar pelo princípio. Porque eu, como do jeito que eu sou, eu começo pelo meio e depois vem o princípio e vai para o fim, né? Então hoje nós vamos começar pelo princípio, ou seja, por aquelas coisas que são básicas para que você possa viver espiritualisticamente. Sem essa ideia que nós vamos conversar neste fim de semana, é muito difícil você conseguir viver essa vida de uma forma espiritual. Nós vamos ao longo da conversa, nós vamos falando até pequeno projeto. O que a não prática dessas ideias acaba fazendo com cada um de nós. Agora, como chega, se quiserem fazer alguma pergunta antes, fica à vontade. Diga.
Eu aprendi que não sei se ainda fazer que Deus criou, né, espírito e matéria.
Certo.
Espírito e matéria. Nós somos espíritos encarnados.
E
Jesus colocou em alguns vídeos.
Hã?
Em alguns vídeos que eu vi do senhor, diz que a mente, né, é a prova do espírito.
Do espírito. Perfeito. A mente é a encarnação do espírito.
Sim. Então, a mente é matéria?
Não. A mente é construtora de matéria. Porque nem a matéria é matéria. O que você chama de matéria, na verdade, é uma ideia de existir a matéria. Segundo o livro do Espírito, no universo existe o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Fala isso, mais nada. Então, se não existe, só existe esses três, não existe ser humano. E com relação à matéria especificamente, lá é dito que a matéria é o fluido cósmico universal. Então, tesouro, terra, isso não existe. Tudo isso é combinação do fluido cósmico universal. Mas para que este fluido cósmico universal seja percebido por você, é zelada a ideia de que aquilo é um cimento, é um tesouro. Então, sim, existe matéria e existe filho, mas não existe ser humano nem matéria humana. Agora, quem tinha a ideia de haver a matéria humana? Deus. Então, ele é o zelador da matéria, mesmo que ela não exista, porque ele tinha a ideia dela existir.
Agora, quando ele fala aqui...
Só antes de você fazer a segunda pergunta. Você disse assim, não cheixe tanto no assunto. Eu lhe diria, por acaso está totalmente, é tudo que nós vamos deixar agora. Por acaso.
Posso fazer a segunda?
Pode.
Faz o seguinte, também aprendi que o espírito, né, o simples, ele tem que ser simples de valor. Ele veio aqui para se desenvolver. Coisas que eu hoje já penso muito diferente. Porque, não sei se é certo eu falar, mas pelos vídeos que o senhor colocou e eu assisti, o que dá a entender que o espírito vai continuar sendo inteligente, né? E ele vem desenvolver quem? A mente.
Não.
Não?
Não.
A mente sendo a prova do espírito.
A mente sendo a prova, você não pode desenvolver a prova. Você tem que fazer a prova. E quando você faz a prova, desenvolve outra coisa, não a própria prova.
Então o espírito, ele, vamos dizer assim, não sei se eu vou falar, ele evolui ou ele vai ser sempre do mesmo jeito que ele foi criado? Simples e ignorante, cometido na doutrina de Kardec.
Perfeito. E da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Então, se está escrito isso no livro do Espírito, não na doutrina kardecista. No livro do Espírito está escrito isso, não se tira uma vírgula nem um ponto. Isso é verdade. Nós estudamos todas as 1012 perguntas e em nenhum momento eu disse o texto está errado. Eu chamo de interpretação. E aí, já na primeira verdade, você vai entender isso. Essa mudança de interpretação ou de visão das coisas. Agora, o espírito nasce puro e ignorante. Deus dá a cada um uma lição e através da compreensão ele evolui. É isso que está escrito lá. Aí vem a ideia de que essa compreensão é saber coisas novas. Concorda com eu?
Concordo.
Só que antes no livro do Espírito é dito que o Espírito atende no mundo espiritual e vem fazer prova aqui. Então a compreensão não pode ser adquirir novos conhecimentos, porque é lá que adquire. Então ele nasce puro, vive puro, mas durante este tempo ele se suza, que é o chamado pecado original, comer o fruto da árvore proibida, o fruto da árvore do conhecimento. Quando ele come, eu diria que a pureza dele fica embotada, fica suja. Então, o que você chama de evolução não é melhorar, mas deixar de ser sujo, deixar de estar poluído. Então, é como se fosse um rio. O rio é puro, apesar dele ter impurezas. E aí você precisa retirar as impurezas para que ele volte à pureza original dele. Então a evolução do espírito, na verdade, não é adquirir conhecimentos novos, mas se limpar das sujeiras que foram acumulando ao longo da encarnação.
Então é um duelo, espírito e mente ou não?
Não, a mente não duela com você. A mente propõe. Você que precisa aprender a lidar com ela. É o que eu costumo dizer, a mente não é egoísta, ela propõe egoísmo. E quando você aceita o egoísmo que ela propõe, você se torna egoísta. Ela não é, ela propõe egoísmo. E você, ao aceitar, se torna egoísta.
O problema é que às vezes esse limite é muito...
Hã?
É, às vezes o aceitar só é ato. Fica muito próximo de atos, né?
É que eu achei que para vocês o importante é a chão. Mas a chão é a pobre. Porque espírito não pode praticar ato material. Espírito não tem mão, não tem perna, não tem boca. Como é que ele vai praticar ato material? Então ele pratica um ato espiritual, que é o sentido. Agora, vocês humanos que estão apegados às sensações do corpo, é que acham que o ato é a ação humana. Compreendeu? O espírito não pratica ação humana. O espírito pratica ação espiritual. A ação espiritual do espírito. Sentir. Amar. Porque não existe sentimento. Só existe um sentimento. O amor. Mas ele pode usar esse amor dentro de um sentido universal ou pode usar esse amor dentro de um sentido individual, egoísta. Amar ao próximo pensando primeiro nele. O que é amar ao próximo pensando primeiro nele? Não é só isso. O que é amar ao próximo pensando em ti?
Porque eu acho que o pior, quer dizer, para mim, gente, para eu falando comigo mesmo, assim, o meu pensamento, ele já gera uma dúvida.
E queixa que... pensamento, a pergunta que eu estou fazendo é outra.
Mas isso
o que é amar pensando prioritariamente em si? Sim, é egoísmo, mas como é que é esse amar? É quando você ama quando, por quê, para quê, como, ou seja, quando você seleciona o que amar. Quando você seleciona o que amar, você está amando prioritariamente as suas condições de amar. Então esse é um amor dirigido a si. Porque o amor universal é o amor que é dedicado de uma forma única para todos. Então não tem por que amar, é só amar. Não tem para que amar, é só amar. Não tem forma de amar, é só amar. Esse é o amor universal. E é exatamente essa poluição que você falou que não desça o espírito amado universalmente. Quando para vocês as condições para amar não é satisfeita, vocês não amam. Então, esse é o trabalho do Epílio. E qual é o trabalho da mente se esse é o trabalho do Epílio? Propor o amor condicional. Se ela é a zeladora da pobre, a mente humana, ela precisa propor o amor condicional para que você se liberte da condição para amar e a depois. Esse é a pobre. É isso que o Espírito, que é puro na essência e que perdeu, não perdeu, a pureza está dentro dele. Ele só não se vê puro. Por quê? Porque ele está pegado às condições para amar.
Pai, aqueles espíritos ainda aprisionados a egos, conhecidos popularmente como muito poderosos,
conhecidos como nós.
Não,
espíritos apegados a ela.
Os anjos decaídos, que com o mando de
Deus,
perfeito então.
Porque nós é o anjo decaído. Se você analisar a própria história dos anjos decaídos, você vai ver exatamente a figura do ser humano. Aquele que se acha tão forte quanto Deus e que é capaz de administrar as coisas melhor que ele.
Ou seja, segundo o senhor está explicando, não existe um ego individualizado que comanda esse povo, mas toda a raça humana.
Sim, o que você chama de raça humana é uma teia de espírito, para usar o termo espírita, é uma teia de espírito que estão ligados por uma afinidade. Qual é a afinidade? É o mundo de pobre expiação, é o individualismo, o egoísmo. Então todos os espíritos que existem no planeta Terra, encarnados e desencarnados, são seres que ainda pensam a partir de si. Ou seja, ainda veem as coisas sob a luz da sua condição.
E aquela nomenclatura de Lúcifer, Anu, que foi desenvolvido para o indivíduo ou justamente para isso que o senhor explicou, para toda a raça humana?
E aquela nomenclatura de Apolo, Zeus, o que era?
Para designar?
Não, o que era?
Não sei dizer.
Mitologia, isso também. O que você tem hoje, esses anjos, esses de capitão de nave interestelar, não sei o que, é a mesma mitologia que se aplicava aos deuses gregos. É só mitologia.
Obrigado.
Há um detalhe muito importante. O universo é uno e itável. Aonde existe unidade, não pode haver multiplicidade. Se não há multiplicidade, não há nada que você separe de bom ou mal, certo ou errado, melhor ou pior. Já?
Ô pai Joaquim.
Diga.
Dá pra saudar do cheiro.
É, quanto tempo, né?
Ainda sobre essa questão da pureza inicial do espírito, após ele passar, né, por experiências várias com um animal, e vai, vamos supor, encarnar na sua primeira encarnação, ele é um espírito puro, na sua pureza, e vai começar a ter experiência de encarnação. Nesse momento, quando ele está começando a encarnar, Por que que ele opta pelo egoísmo se ele é puro?
Bojo, eu saberia a hipótese, mas dificilmente conseguiria lhe explicar.
Ah, então tá bom.
Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu compreendo que a mente humana que trabalha a partir do eu, que ela saber, por lixo ela zela a curiosidade. Agora tem um terceiro detalhe. Saber lixo vai lhe ajudar em quê?
Curiosidade do ego.
Choque! Então isso é algo que você precisa dizer para você mesmo. Não me interessa saber. Sabe, qual foi o primeiro espírito que nasceu, de Adão e Eva, ela isso, ela aquilo. Isso não tem interesse para vocês. Existe só uma coisa que você precisa se interessar na vida. Qual é? A sua vida. Porque você nasceu para fazer prova. A sua prova é o que acontece na sua vida. Então, para você, só tem uma coisa importante que acontece na sua vida. A sua forma de se relacionar com o que acontece na sua vida. E na sua vida, você, não é na vida do seu país, não é na vida do seu planeta, não é na vida de outras pessoas em qualquer lugar do mundo. Porque ali não tem nada para você. O que importa para você é a forma como você se relaciona com a sua vida. E a mente, justamente, ela trabalha essas curiosidades para tirar você deste foco. Então ela lhe coloca uma série de coisas para lhe tirar deste foco, porque enquanto você não está preocupado com a sua vida, ela está agindo e você está aceitando. Foi o que nós conversamos quando falou do Zenta Teet, daquilo, eu disse, ela quer tudo isso para que você não veja ela julgando, ela pujando, ela condenando. Então não se preocupa com isso.
É, porque a gente segue a sua própria explicação, né? Como é que
sim, eu posso
dizer que um raciocínio, né?
Que numa primeira vez ele de errou. Se não tivesse errado, não estaria aqui. Errado e diabo, né? Ele optou por um caminho. Agora, sabe por que a primeira vez ele fez? O que levou ele a fazer? Não entra nisso. O importante é você saber. Eu fiz merda lá atrás, agora tem que cochetar.
Tá certo.
E aí se ocupar e consertar, ao invés de se ocupar tentando saber qual foi a merda que você fez. Ficou claro?
Pode aqui, há uma individualidade que faz alguma coisa?
Há uma individualidade que faz alguma coisa, humanamente falando.
Agora que ele fez, isso não leva já a um ego?
Não, espiritualmente falando, há a individualidade, que vocês chamam de espírito, que faz alguma coisa. Mas o que essa individualidade faz não tem nada a ver com fazer material. É sentimental. O que faz? Chega a tentação.
A pergunta é, o senhor falou que ele fez ao Bernardo através dele, da ideia de uma individualidade ser ele, como uma pessoa.
Sim.
Como uma individualidade.
Sim, ele é uma individualidade.
Ele fez alguma coisa?
Sim.
Ou todos
ele nós, fez alguma coisa? Não, ele fez, ela fez, ela fez, ele fez, você fez, ela fez. Cada um fez. Agora, a que individualidade eu estou me referindo?
Eu estou falando.
Qual é o seu nome mesmo?
Da unidade?
Val. Val.
Eu estou me referindo ao que o Walter fez? Não, ao Dino. A individualidade que eu estou falando que fez não é o ser humano, é o Dino.
Então há espíritos.
Há espíritos. Há
espíritos. Espíritos.
Há espíritos. Senão não existia todos vocês. Só que são espíritos que vivem praticamente uma consciência única. Então eles se transformam num choque. É por isso que Cristo diz: eu e Deus somos um. Ou seja, Ele e Deus. São duas diferenças que se transformam em um.
Ele como é e Deus como
um. Ele se une. Cadê a mocha daqui? Cadê a mocha daqui?
Cadê a Cristina?
Cozinho de novo?
Está aqui.
Deixa eu pôr cumprimentar ela.
Isso aqui, ó.
Salve, né?
Salve.
Tudo em paz? Obrigado por você estar me recebendo mais uma vez, viu? Cumprimentando você, eu cumprimento a você. Obrigado. Segundo, palestra, como eu disse com moço, coincidente. Nós já entrou no assunto que nós vamos conversar 11 minutos.
Joaquim, dentro da pergunta, dentro que ele fez ali, que nascemos simples e ignorantes. Então nascemos puro, né? Puro e ignorante. E dentro dessa pureza, a gente, Deus já nos criou com uma fé e com amor dentro da gente, né?
A pureza é o amor.
É, né? E a fé também é nata?
Não.
A fé
é desenvolvida.
Mas
que a fé é um ato de entrega. Então você nasce puro e aí você tem que se entregar.
Então
a gente
nasce sem fé.
Não, não é nasce sem fé. É, o Buda tem uma figura que eu acho muito interessante. Ele diz que todas as emoções, todos os sentimentos, existem dentro de você como se fosse semente. E que é você que escolhe qual você vai regar para florescer. Então a fé está dentro de você, você tem. Mas você precisa regá-la para que ela floresça. E agora essa pureza é até carga genética. Chefia de Deus. Deus não pode criar um filho impuro. Seria a mesma coisa que um banco ter filho Pedro. Não tem como.
Pois é, mas a questão da fé aí,
para
mim, ao meu ver, seria a coisa mais complexa, entendeu?
Nós vamos falar muito dela hoje, este final de semana. É a coisa mais difícil de você fazer.
Porque assim, quando
você
vai à igreja
evangélica,
tem fé ali que
você
tem de Deus,
mas
você
se dá
bem na
vida. Este não tem fé em Deus. Veja, a questão da fé, eu costumo dizer, tem uns que se pede mais, outros que se pede menos. Mas o problema da fé não é nem a própria fé. Porque fé, como eu disse para ela, é entrega. O problema é a que você se entrega. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Aqueles que vão à igreja, dão dinheiro e cobram ganhar alguma coisa, esses têm fé. Em quem? Na igreja, no dinheiro deles. Então eles vão receber de acordo com a fé deles. Podem até receber mais coisa material. Mas será que eles estão ganhando mesmo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos já compraram um carro para o filho, ficaram felizes e não sabiam que estavam comprando um cação? É, porque o filho bate com o carro e morre. Então, ganhar coisas materiais não quer dizer que houve prosperidade.
A pessoa, ela sente isso, ela sente pela fé, ela acredita naquilo, tal como a gente também acredita nisso.
Isso!
Isso que é o meu medo, entendeu? Pode ser que essa relatividade, a gente também está entrando numa roubada, assim como a gente está vendo a pessoa que está...
Por isso eu lhe digo, você precisa entender em você a que você se integra. E de que forma você se integra. Você se integra a... alguma coisa que seja ou nada, porque Deus é nada. Se você se entregar a alguma coisa, você não tem fé em Deus. Você tem fé naquilo. Aí que é a segunda condição. Você espera alguma coisa dessa entrega?
você não está tendo fé em Deus, você está tendo fé no seu sacrifício, na sua oferenda.
A fé, assim como amor, é condicional também.
A fé como amor pode ser condicional, ou não. Neste mundo, no mundo de vocês, tudo pode ser condicional ou não. Depende da forma como você usa.
Ou seja, a fé em Deus seria uma fé incondicional.
É, a fé em Deus é uma entrega a nada, sem esperar nada. Nem evolução espiritual.
É, mais uma pergunta sobre a mente.
Pode perguntar.
Quando eu desencarnar, eu continuo com essa mente?
Você não vai desencarnar.
Não.
Você vai morrer. Quem encarna ou desencarna é o espírito. E quem está falando comigo não é você, é a mente. Então você não vai desencarnar. A mente vai morrer.
Não morreu. É, quando eu vou dizer assim, a gente acredita que existe a vida após a vida, a vida da carne. Eu continuo com essa mente ou eu volto ao espírito, como eu, o espírito?
Não chega. E ninguém sabe.
Porque a gente escuta muito.
O que é morte, moço?
A morte é a transformação.
Não, o que é morte?
É encerrar o processo.
Não, o que é morte? Um momento da vida. Morte é um momento da vida. Esquece qualquer outra coisa. Assim como nascer, como estar aqui, como beber água, como ir ao banheiro, morte é um momento da vida. Como o que vai determinar a sua ida ao banheiro? O que que vai determinar? Você. Como você for. Se você vai sem vontade, será um processo duro. Se você vai com muita vontade, também é. Então, o momento vai depender do seu estado de pilha. Isso vale para a morte. A morte vai depender do seu estado de espírito ou morrer.
Se eu tiver apegado, então eu continuo existindo
sem carne, dormindo na mesma cama, indo para o mesmo trabalho, reclamando das mesmas pessoas. Não muda nada.
Então, como eu aprendi, estudei, as cidades espirituais não existem?
Não. Existem.
Na mente.
Existe para quem acredita que existe.
Mas então existe alguma coisa que controla todo mundo, que é impossível eu chegar e dizer, como vocês falam de nosso lar, que nosso lar existe, que eu vejo a mesma coisa que o senhor vê e o outro vê. Então existe alguma coisa que rege aquela cidade, vamos dizer assim, entre aspas.
Que coisa é essa?
Um chip.
Não. O mesmo que rege todo mundo está vendo isso aqui.
Porque não existe nada.
Quem é que rege?
Deus.
Quem é que, para quem ele dá essa visão? Para aquele que acredita que existe. Então depende do seu estado de filho. Se você morre acreditando, e se isso for o pano da sua encarnação, porque a encarnação ainda não acabou. Você não desencarnou, por isso é que eu fiz questão. Você ainda está encarnado, porque você está ligado ao mesmo mente. Então você está encarnado, sem carne.
Então, aonde vem a evolução, você pode chamar a evolução do espírito?
A evolução do espírito vem quando ele se liberta de tudo isso.
Do apego.
Do apego a tudo que é material. A tudo
então,
que é humano.
Ele não acreditar em nada, ele não aceitar nada.
É não acreditar, não acreditar. Não é só dizer que não acredita.
Não acredita mesmo. Viver para o nada.
Isso. O que é viver para o nada?
Viver para Deus.
Não.
É
viver o que você tem para viver. Só.
Sabendo que já está tudo escrito.
Você está aqui?
Ele já estava escrito.
Você está aqui? Viva está aqui, agora não viva está aqui saco, não viva está aqui tem calor, não viva está aqui está com frio, está aqui é isso, aqui. Não, eu estou aqui, acabou. Isso é viver para o nada.
Joaquim, no momento que a, vamos dizer assim, que a, essa consciência é suspensa, no momento do sono, o espírito, nesse período, ele retoma a consciência espiritual?
Pode. No mundo espiritual, 2 mais 2 dificilmente dá 4. Então, no que regra? O espírito, no momento que vocês chamam de sono, pode se libertar e retornar à sua consciência espiritual. Mas se isso acontecer, você só vai saber se a mente lhe disser.
Ah, sim.
E se a mente lhe disser, não sei se é verdade ou mentira. É a mesma coisa. Ah, eu chorei. Quem aqui já sonhou?
Todo mundo.
Já sonhou uma história? Todo mundo. Não é isso?
É.
Não. Ninguém nunca chorou nada. A mente disse que você chorou.
É.
E você acreditou que sonhou. Porque na hora que você estava liberto da mente, você não tem nem menor consciência. Você não sabe o que está acontecendo. Só quando você acorda, ou seja, quando a mente lhe diz o que está acontecendo, é que, você vai ouvir ela e ela vai mostrar o sono. Que ela chama de sono. E aí você diz, eu sonhei.
Mas, Joaquim, quando uma pessoa diz ver um espírito, o espírito está, como o senhor agora comparado, essa pessoa, na verdade, não está vendo o espírito. Ela está...
2 mais 2 não dá cá. Pode não estar vendo, pode estar vendo.
Existe esse espírito que aparece no momento?
Sempre vai ser mostrado pela mente. Mas pode ser que a mente esteja mostrando o espírito que realmente esteja, e pode ser que ela esteja mostrando o espírito que não esteja. O grande barato é que você nunca vai saber nada. Porque na hora que você souber, você já não soube de mais nada. Então sempre é isso, pode ou não pode. Não decrete nunca que aquilo é verdade ou realidade. Pode ser, pode não ser. Ficou claro? Pergunta.
O universo também não é o nada?
O universo é o nada? Sim. É nada que você possa imaginar que seja. Ele é alguma coisa, mas alguma coisa que ele é, você não faz a mínima ideia do que seja.
Então tudo que eu vejo, que os cientistas descobrem, outros planetas.
Quem vê?
Só o humano.
Quem vê?
A mente.
A mente. E a mente não vê. Cria a ideia de estar vendo.
Através da energia liberada.
Não, cria a ideia de estar vendo.
É tudo ilusão, mas
projeto.
Uma
projeção.
Não, que ideia. Feche seus olhos. Deixe na sua casa. Você, a sua casa está aqui? Não, mas você viu. É assim.
A questão desse exercício que você acabou é que ele não tem a força de Maia, né? Aí ela diz que só pensou. E quando tem a força de
tem
Maia...
Tem a força de Maia, só que a força de Maia está sendo usada para dizer você está sentado aqui, isso é só ideia.
Isso, e ela acredita que está sentado porque tem a força de Maia.
Tu tá cheio. Vamos começar? Como eu disse, tudo que nós conversamos, o que nós vamos falar? Faculdade espiritualista de vida. Este é o tema. O que é espiritualismo? Alguém sabe dizer para eu? Espiritualismo é a vivência para o mundo espiritual. Por definição é isso. Espiritualista, ser espiritualista, é aquele que sabe que existe algo além da matéria, mas não chochava, vive para este algo mais. Dá para compreender isso? O que eu estou querendo dizer? Espiritualista é aquele que sabe que é um espírito que tem uma aventura humana e não um ser humano que possui aventuras espirituais. É aquele que pioneja as coisas do mundo espiritual. É aquele que não se preocupa ou se ocupa com 60, 70 ou 80 anos de vida carnal. Mas sabe que essa vida nada mais é do que uma etapa da existência eterna. Por saber que ela é apenas uma existência da etapa eterna, da vida eterna, ele não se liga às coisas deste mundo, mas às coisas do outro, apesar de estar aqui. Isso é ser espiritualista. E é preciso ficar bem claro isso, porque o espiritualismo hoje é um termo que se vulgarizou e acabou se transformando na ideia de que é apenas acreditar que existe espírito. Não, espiritualista é mais do que acreditar que existe espírito. É saber que você é espírito e que não deixou de ser espírito apesar de estar aqui. E que por saber que é espírito, que tem uma vida, teve uma vida antes, vai continuar tendo depois, você vive para esta vida e não para esta aqui. Isso é ser espiritualista. Ficou caro, bicho?
Isso é ter fé, né?
Hã?
Isso é ter fé, né?
Não, lixo, ainda não é ter fé. Para vivenciar lixo, você precisa da fé. Agora, isso é apenas informação, isso é cultura.
Joaquim, se a gente não tem como realmente saber, e nem cabe, né, saber o que é a vida espiritual, sabe, eu estou aqui entendendo o que você está dizendo, que o espiritualista então seria aquele que a cada momento procura sempre cada vez mais se desligar do apego ao mundo material que a gente vive aqui.
Perfeito.
Porque esse mundo espiritual nós desconhecemos.
Isso. E aí é que vem a fé. A fé é integra ao nada. Se você conhecer, você não teve fé. Pelo menos não fé no mundo espiritual. O exercício do espiritualismo é o exercício de libertação do mundo humano sem saber ou ter certeza do que vai acontecer com você depois.
Eu já disse isso em alguma gravação na internet.
E nós dizemos isso há 16 anos. Essa integra ao nada, com diversas palavras. Mas espiritualismo é se integra ao nada. Por isso eu disse para ele no início, a fé depende de a quem você se integra e o que você espera ganhar. O espiritualista que ainda faz isso para ter um futuro melhor, não está se integrando ao nada. Ainda está lidando com questões humanas. Qual é a questão humana aí que é melhor ou pior para você?
A gente vai fazer caridade, acho que eu estou comprando um espaço.
Exatamente. Exatamente.
E essa fé se dá através das ações da vida e...
Não, essa fé se dá através do seu mundo interno.
Não, então.
Não ação.
Não, sim. Através da sua colocação a respeito das ações da vida.
A sua colocação para você, não para o mundo externo,
sim.
Mas para você frente ao que você vivencia. Seja você o receptor ou o emissor da ação.
E por que então, mesmo quando você, em determinadas ações da vida, você internamente, né, tem uma colocação mais espiritualizada, mais espiritualista, digamos assim, ou seja, menos humana, e essas ações continuam
ocorrendo na sua vida como prova daquilo, significa então que você ainda não aprendeu?
Significa que você ainda precisa fazer alguma coisa.
Sim.
Só isso. Se aprendeu ou não aprendeu, o quê? Até porque ninguém vive sozinho. Você convive em coletividade. Então, as ações das quais você participa tem outras pessoas. Pode ser que você já tenha baixado daquilo, já tenha sido aprovado naquela questão, mas a outra pessoa precisa. Aí você vai fazer. Então, apenas saiba que você não sabe o que está acontecendo, mas sabe o que tem que fazer.
Joaquim, eu acho que essa fé que você falou no nada envolve até mesmo não querer ganhar espiritualmente, né?
Sim, claro. Aquele que dá força para ganhar espiritualmente não está se integrando de uma forma espiritual. Porque o verdadeiro espírito é aquele que diz, Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. Não é aquele que diz, Senhor, eu quero fazer isso e quero ganhar isso com pagamento. Posso? Toda a Bíblia foi escrita para quem? O ser humano? Se foi que isso perdeu tempo. Porque já tem mais de 2000 anos e não perdeu nada. A Bíblia é dirigida ao espírito e não ao ser humano. Ela comenta a vida humana, mas ela é dirigida ao espírito. Então o espírito fala, o espírito Cristo diz. Pedi e recebereis. Só que o espírito não pede para ter um filho, não pede para ganhar na loteria, não pede para ter comida. O espírito pede, mais do que ele pode pedir, é forças para fazer suas coisas. Peça que você receberá. Agora, se você pede coisas materiais, quem está pedindo não é filho, é você ou humano. E a Bíblia não é dirigida a isso.
Eu acho que
é que é o espiritualismo. Não existe uma religião espiritualista. Só completar esse raciocínio. Não existe uma religião espiritualista. Toda religião é materialista, porque ela é voltada para ganhar agora. Então, todos os ensinamentos dos mestres, e eu não estou dizendo essa, aquela ou aquela outra, todos os ensinamentos dos mestres são usados pela religião para lhe prender mais ao materialismo. Porque elas querem o bem-estar agora e não na outra vida. Por isso, há muito tempo também eu digo, o maior entrave para a sua espiritualidade é a sua religiosidade.
A religião é uma coisa humana.
Sim, a religião faz parte da forma do espírito. Eu não estou dizendo que elas estão erradas.
Sim.
Elas são instrumentos da forma. Por quê? Porque se você é católico e se o padre diz para você fazer uma novena para ganhar não sei o quê, você tem que dizer para ele. Padre, está escrito aqui, não se enxergue dois senhores ao mesmo tempo. Como é que você está mandando eu servir a matéria? Mas como ninguém faz isso e aceita a ideia do padre, e aí vai fazer novena esperando ganhar, virou pobre. Entendeu?
O espiritualismo é o meio de vida, como eu... Eu, ser humano, e a de mim mesma, independente do que
está
à minha volta, como eu lido com esse
ensinamento. Como você lida com você mesmo.
Com esse ensinamento aplicado.
O espiritualismo é a ciência, vamos usar essa palavra por falta de outra, que onde você aprende, a faculdade espiritualista de vida é isso, aonde você aprende a lidar com você mesmo. Lidar com você mesmo de uma forma que você priorize
o bem-estar, a vida eterna, e não a vida material. Não é uma religião, não é uma ciência, mas é um... Tem que usar palavras, né? Não tem jeito. Mas é um estilo de vida. É uma doutrina de vida. Essa é a palavra que nós usávamos 16 anos atrás. É uma doutrina de vida. Mas não é uma doutrina no sentido de ter fiéis, ter seguidores. É uma doutrina onde cada um pega e vai viver a sua própria vida consigo mesmo. Só isso.
Cada vez se
desligando mais das realidades criadas pela mente.
Mas ao mesmo tempo, desculpe,
né? Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Você está me ajudando a explicar a faculdade espiritualista de vida.
Mas ao mesmo tempo, a gente vive aqui nesta vida. Então, eu, embora possa saber, ter aprendido, ou acreditar, ou ter fé, de que essa mesa apenas foi
código universal,
universal, um formato, mas que não quer dizer nada, em termos universais, né? Eu tenho que conviver com isso. Uso esse formato para comer, para sentar à volta dela, para botar um diálogo em flores.
Você viu como nós definimos? É a ciência de você viver com você. Este você com o qual você convive é a mesa. Uhum. É o vaso de cor, é o corcal vaso, é o alguém sem vai dizer que vaso feio, o outro sem vai que vaso bonito.
Isso faz parte dessa nossa vida aqui.
Isso aqui é o que existe, é o com que você precisa aprender a conviver. Uhum.
Deixa que eu não faça disso.
Não é fazer disso, você não faz isso, isso acontece. E aí você precisa aprender a conviver com o que acontece. Você acha que você coloca o vaso, mas não é você que coloca o vaso. A colocação do vaso é feita pela vida, e não por você. E aí você precisa aprender a conviver com a vida que foi a ideia que está colocando o vaso ali.
Isso também está em entrega.
Isso?
Isso também é um gesto de entrega?
Sim. Na hora que você... Não, não é um gesto de entrega. É você se entrega na hora que estiver convivendo com isso. Você pode conviver com isso num gesto de entrega ao nada, ou você pode conviver com isso. Tens a ideia de que foi você que colocou o vaso.
Quer dizer, na verdade, a gente precisa descartar do autor das ações, né? Ou seja, achar que eu ou alguém fazemos alguma coisa quando só há um autor de tudo.
De se separar do autor da ação e dos frutos da ação. O autor, você colocou o vaso, um fruto, alguém gostou, alguém não gostou, não ficou bonito, não estava certo. Tudo isso você precisa de ser falado. Claro que tocado?
Claro, é como foi dito, né? As coisas acontecem. Né?
E
que acontece, a coisa acontece.
A vida é o que acontece. Isso é uma faculdade espiritualista de vida. É uma ciência, porque não tem outro tempo para falar, onde você aprende a conviver com você deste modo. Do modo onde você não é mais autor e não existe autor de ação, e aonde as ações não têm mais fruto. Você não exerce mais o fruto da ação. Diz.
Finalmente me propõe, por exemplo, que ali existe uma flor
brasileira.
E eu digo, aí eu fico sempre na sua conversa orienta assim, não sei se tem ou se não tem.
Ixi, não sei se tem, não sei se não tem.
Essa, digamos, essa discussão na proposta da mente, essa resposta, não é propriamente que dá?
Não, não. Toda fala da mente, ela tem um autor e tem uma ação conhecida. Quando você tiver uma ideia
onde haja um autor e onde haja uma chão conhecida, foi a mente que fez. Quando houver uma dúvida, foi você que fez.
Você é o Espírito.
Isso, você é o Espírito. Salve, né? Hoje você está com voz?
Estou com voz.
Que bom.
Tem alguns momentos que o Espírito aceita, quer dizer, pelo menos o interesse dele é aceitar ou não aceitar a ansiedade. Por que na nossa vida, às vezes, a gente tem mais facilidade em aceitar algumas coisas que a prisão? Porque a impressão que dá é que a gente tem tanto controle assim.
Perfeito. Você está me perguntando por que tem mais facilidade de aceitar algumas coisas e de não aceitar outras. Por quê? Algumas coisas são provas mais importantes para você e outras não. Você está mais apegado a algumas coisas e menos apegado a outras. Você e mim. Veja, não há facilidade nem há complicações. Não, o complicado ou o facilitador é você mesmo. A facilidade ou a complexidade das coisas é dada por você. As coisas serão tão difíceis quanto for você achar que é difícil para você.
Mas é porque eu não consigo perceber tanto esse mesmo.
É porque isso está no inconsciente. Esse apego ou não apego, mais apego ou menos apego, está no inconsciente. Você não consegue ver. Aí você só vê a reação muito fácil. Aí você não vê que tem um desapego por trás daquilo. O problema é o que eu também já disse. Vocês vivem muito na superfície e não mergulham na mente. Porque se alguma coisa é difícil para você, você tem que mergulhar para saber por que, que é difícil. E você não mergulha. E como não mergulha, acham que essa dificuldade ou facilidade vem do nada. Não, ela vem de alguma coisa que está dentro de você, mas que você não conhece, porque você não conhece a você mesmo. Compreendeu? Então, vamos dizer assim, é coisas que são, eu vou falar em termos de povos, é povos mais fáceis e povos mais difíceis, porque você já fez e ficou devendo só um pouquinho. E a outra você ainda está devendo muito. Está certo?
Agora é interessante, Joaquim, você falou que quando nós começamos a fazer uma análise verdadeira, né? Digo eu com eu, tá? De por que determinado, vamos botar uma palavra humana, provação, né? Você não passa em equilíbrio, você se transtorna, não quer.
Vamos colocar comigo.
Isso. Momento. Então, quando você começa a fazer uma análise de machuca, primeiramente, quer te embaralhar, não quer te deixar aqui com mal, você insiste.
Exato. É visível pelo que eu chamo de meditação. Fechar o próprio pensamento.
Essa é a palavra certa, meditação. Então, você
é que vai... meditar não é ficar lá... Meditar é mergulhar no pensamento e ver o que vem causando o pensamento.
Isso aí. Aí você vai, consegue chegar... São pontos realmente do ego. É
terrível. Eu só tenho uma
notícia.
Por mais que eu cheguei ruim, você nunca vai achar o chão.
É, com certeza. Não, isso aí eu já sei.
Sabe por quê? Você tem tudo falso.
Não, acredito.
Vocês estão tão amarrados numa coisa chamada sistema humano de vida. Quisera normas, obrigações, necessidades e verdades, que vocês chegam a um limite que você diz, agora eu ceguei. Mas ainda não vê que aquilo também já foi zelado por outra coisa de trabalho. Então, mergulhar sempre é bom, mas com a certeza de que você vai mergulhar e não vai chegar ao verdadeiro centro da razão.
Mas o mais fundo que eu já fui, que eu descobri, foi justamente isso. Que, aquilo foram coisas que foram passadas para mim e eu acreditei que a verdade foi nesse ponto que eu cheguei.
só perguntei, você gosta de alguma coisa? Por que você gosta? Por que você não gosta daquilo? Ninguém sabe me explicar. Por que que gosta? Por que que não gosta? Porque tem um sistema que diz que aquilo é bom e não tem ruim. E como você não consegue tapachar esse sistema, você nunca chega ao fundo verdadeiro.
Mas aí você já chega à conclusão de que aquilo foram...
É igual a sífilis. É algo que alguém colocou na sua cabeça.
Justamente. Então, para evitar essa complexidade da mente, é entregar tudo nas mãos de Deus.
Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós veio nesses 16 anos caminhando aos poucos. Porque se eu chegasse no primeiro dia e falasse tudo que eu falei, ninguém mais estava aqui. Ela pedia e ia aos poucos. Uma das coisas que eu falei no início foi a seguinte: você precisa observar a emoção que você sente, reconhecer para libertar-se dela e tocar aquela emoção. Então isso já é um processo de meditação, reconhecer a sua emoção e aí você libertar-se daquela emoção.
O que é reconhecer a emoção?
Reconhecer que você tá sendo egoísta, reconhecer que você está querendo mandar no outro, reconhecer que você está julgando o outro, reconhecer a sua emoção. Aí algumas pessoas foram fazer esse exercício. Depois que elas cansaram de tentar mudar, cansaram de tentar identificar a emoção, eu disse o seguinte: se você tem raiva e você quer mudar, espiritualizar, você precisa tocar a raiva por quê? Pelo amor. Se você tem ganância, você tem que tocar por quê? Pelo amor. Se você tem julgamento, você tem que tocar por quê? Pelo amor. Então, para que identificar? Toca tudo pelo amor.
Mas você não...
Então, é isso que o Oxê falou. Dentro de toda a complexidade da mente, se você ficar tentando analisar cada aspecto da mente, você vai cair. E você precisa generalizar esse trabalho juntamente. E qual é a generalidade desse trabalho? Não chega. Pode ser, pode não ser. Pum! Não importa o que seja, a importa só essa. É exatamente isso que você falou. O problema é que os sábios querem saber, aí começam a analisar a complexidade e não estão vendo que estão tornando mais complexos ainda. É simplesmente isso. Não sei. Pode ser, pode não ser.
Se eu insistir nessa abordagem de sempre duvidar que a mente me propõe, que acaba vencendo a mente, que eu
passado. Não, ninguém vence a mente. O resultado final deste trabalho você só vai receber quando desencarnar. Aí você vai saber se venceu ou não. Então aí, tinha levantado ali.
Quando eu tenho a mente, quando é você, né? Aí você falou assim, não, porque você, a cadeira está ali, se você duvidar que a cadeira está ali, aí não é a mente que é você. Foi assim, sinceramente, eu acho isso meio matemático demais, quando é uma coisa igual é outra, isso pode ser tudo...
Você está coberto de rajão, é matemático demais, é rígido demais. Mas, além disso, você não consegue. Poxa, você sabe o que é perfeição? É o máximo que você pode fazer. Porque perfeição é só Deus. Então você nunca vai atingir a perfeição, nunca vai saber de nada, nunca vai ter certeza de nada. Então faça o melhor que você puder.
Tem até querer saber se é mente ou se é espírito.
Exato, é a mesma coisa querer saber porque o espírito encarnou a primeira vez. Está querendo ainda conhecer.
Como foi dito, né? A mente é a prova do espírito.
E é o zelador da prova.
Quando Cristo disse, Meu pai não quer aniquilar a raça humana.
Meu pai não quer aniquilar?
Aniquilar a raça humana.
Isso.
Ele quer que morte, vista tudo e morte, morte da carne e a morte não existe.
Quer dizer,
porque eu entendo que nós também temos que nos ajudar, uns aos outros. Tipo assim, eu tenho que passar pela minha prova, que é a minha mente. Então como que eu vou ajudar o próximo?
Você tem duas formas de ajudar o próximo. A primeira forma de você ajudar o próximo é fazer o que você faz, não importa o que seja. Cada um toma um corpo de acordo com o mundo onde vai viver, para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelar. Então, se você fala alguma coisa para ela, você está contribuindo para a obra zelar. Essa é a primeira forma de ajudar o outro. A segunda forma de ajudar o outro, faça com você mesmo. Só isso. Porque, sabe por quê, moço? Porque não existe nada mais individual do que o processo de elevação espiritual. Tem uma fase de para-choque de caminhão que é maravilhosa. Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da chuva. Nunca interfira em nada com o outro. Porque cada um tem o direito de ser, estar e fazer o que quiser.
Sim, mas tipo assim, tem pessoas que ajudam o próximo.
Não. Quem chama as pessoas que ajudam o próximo? São as pessoas que acham certo ajudar o próximo. Pela aí, concorda com eu?
Sim.
Que quem não acha certo não ajuda. Concorda? Esses não estão ajudando ninguém, estão satisfazendo a eles. Na verdade, eles estão usando o próximo para se satisfazer. Então, ele não ajuda o outro. Ele finge que ajuda o outro para ter o prazer. Que você vai praticar um ato, fazer uma ação que você chama de ajudar o outro, você vai praticar essa ação. Agora, ao praticá-la, você pode ser hipócrita ao ponto de dizer que você está ajudando, quanto pode ser universalista, de dizer, não sei se eu estou ajudando ou não, achei que era isso que eu tinha que fazer. Então, uma coisa é a ação. Essa está escrita. Agora, a forma como você vivencia a ação, isso você decide agora.
Isso vai se aproximar de outro.
Exatamente. Porque na hora que você disser, eu ajudei o poste, você acabou de dizer, Deus, seu sacana, você não fez nada.
Joaquim, ele usou a palavra já, se já estiver no meu diário, como se ele tivesse um script já escrito da vida dele.
Chama-se livro da vida. Todos têm.
O ser humano tem a capacidade de mudar o rumo da vida dele?
O ser humano, para poder mudar alguma coisa, ele deveria existir. Ele nem existe.
Tá. E o que que muda, o que que a gente pode mudar no destino da gente?
Nada. Nada. Você não pode mudar. Na pergunta outro Chico tem, está escrito, existe fatalidade? Ele diz sim, a fatalidade é o resultado do pedido do espírito pelo zênero de pobre. A partir do momento que ele pede um zênero de pobre, cria-se uma espécie de destino que vai ter que ser vivido. Agora, ao viver o destino escrito, você pode viver de um jeito universalista ou de um jeito humano, um jeito individualista. Agora, o destino
você
não muda.
Vai.
Pergunta aos cabelos brancos que estão aí se dá para mudar de estilo.
Você
puxa para um lado e ele vai para o outro. Eu faço uma pergunta aqui, não tem nenhuma que anja. Cadê, aonde ficaram os sonhos de vocês, as promessas de vida de quando tinha 15 anos, de 16, cadê? conseguiram fazer?
Nada.
Então é a única coisa. Agora, se você não quer acreditar em destino, não tem problema. Acredite o seguinte, a vida vive a vida. Ou seja, você vai pulsar para um lado e ela pode pulsar para o outro. Isso aí. Agora, você achar que você é dono, que pode comandar, que pode mudar, que pode fazer, é o mínimo de ser cabeça dura. Porque a vida está aí para provar que você não dá certo.
Nesse sentido, como trabalhar emocionalmente com a seguinte situação que eu vou apresentar? A gente já tem o conhecimento de que todos nós somos espíritos, semelhantes, somos tudo o que já pode ser. Temos essa informação. Temos a informação do espírito da vida, que nada pode ser alterado. Surge aquela aspiração de se conseguir alguma coisa na nossa vida, no âmbito material, tá? E não está aprisionado à busca de fama. Não, não está, mas sim de capacidade. Aquela aspiração do ego. Mesmo tendo conhecimento de que você é tudo, não precisa daquilo ali. Como trabalhar com essa sensação que vai, digamos assim, alimentando todo dia.
Principalmente quando os amigos começam a encher o saco que você tem que veio lá de vida, né? Eu recordi uma pergunta de alguém que deixou de ir. Sabendo que a mente quer. Dizendo, a mente quer. Pronto. Eu não sei. Se eu quero ou se eu não quero. Agora a mente quer. Ela vai continuar trabalhando desse jeito. Lentamente trabalhar. O problema é que a gente ainda quer mudamento. E eu acabei de dizer, não muda nada. O que a mente deixa faz parte do destino. Porque a vida não é só um ato físico. É o ato físico e mental ao mesmo tempo. Quando você quer mudar a mente, quer deixar de pensar de um zen, você está querendo mudar a vida.
Você entrega essa sensação, esse desejo a Deus?
Não entrega nada, para de filosofar. A mente quer, ponto, é dessa ela, se ela quer, ela faz.
Ela faz?
É, eu só não vou deixar o que ela quer e influenciar em mim. Ela quer, deixa ela fazer. Se ela quer, se ela acha que pode, se ela acha que é gostosona, deixa ela fazer. Gente, olha, isso está no conhece-te a ti mesmo. Enquanto você não separar você e você mesmo, você e o filho e você mesmo, você não faz nada. Você ainda vai querer interferir num ou no outro.
Mesmo com desejo, a possibilidade de querer separar.
O problema não é o desejo, é quem está desejando. Quem está desejando? Amém? Deixa ela desejar, faz parte da vida. Foi esse o recado que eu mandei para você. Não fique com você mesmo. Tentando uma pureza que você chama de puro, quando na verdade ainda é um cair na impureza. Compreendeu?
Até do assassino, Joaquim?
Hã?
Até a mente do assassino, quando o rapaz quis matar, tinha esquartejar, a mente disse para ele fazer isso, ele fez?
Aquele que também soltou a pia também.
É. Isso até nas pessoas de bem.
Ele matou quem?
Ele matou a tia.
Tia,
e
espírito tem tia?
É. Dentro da linguagem da gente, né?
Então ele não matou. O espírito não morre. Você está olhando o corpo e querendo dizer que ele fez alguma coisa com o corpo. O corpo se transforma, tanto faz, comido pelo bicho ou cortado por faca. Se cortou. Quem vê maldado nisso? O ser humano. Por quê? Porque ele não quer ser a próxima vítima. Ele está defendendo a Xi, não a pobre coitada. Vai que o meu chubinho quer me matar também, eu tenho que condenar ele logo. Não, raciocínio é da mente. A ideia é de raciocinar, né?
A ideia
é da. E o raciocínio não é de ninguém, é a própria mente.
A própria mente é o raciocínio.
Não entra por aí que é complicado. Eu só digo isso porque vocês querem trabalhar a mente como se ela fosse uma personalidade independente. Ela não é uma personalidade. Ela é o fruto do faz-se de Deus. Deus diz faz e a coisa se faz. Então não há ninguém fechando, nem você, nem o ser humano, nem a própria mente. A mente não é o fechamento. Então vamos continuar. Ficou claro então o que é espiritualismo? Só que para essa vivência tem 5 consciências das quais não dá para circunscrever. Sem essas 5 consciências, vocês não conseguirão jamais fazer essa libertação, essa vivência para este mundo espiritual. Eu vou falar 5 de uma vez, porque elas se interligam. Mas depois nós vamos ver uma por uma. Primeira delas, não existe o ser humano. Eu sou o impídio. Segunda delas, não existe o mundo humano. Tudo é espiritual. Terceiro, você não vem aqui de férias nem a passeio. Você vem aqui para fazer pobres. Cara, a sua pobre achou um tema chamado amor. Quinto, se não existe ser humano, se não existe vida humana, se você vem aqui para fazer prova e não viver atos humanos, precisa haver um coordenador para essas coisas. Este coordenador chama-se Deus, causa primária de todas as coisas. Certo? Só isso aqui dá para você se espiritualizar? Não. Existe um coordenador com justiça perfeita e amor supremo. Essa é a quinta verdade. Deus é a causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor supremo. Sem a vivência dos acontecimentos humanos, sem essas 5 consciências, não há espiritualismo. E isso é o que nós disse quando falou na conversa de hoje. Isso é o conhecimento básico que todo espiritualista tem que ter. Mas é a consciência básica que todo espiritualista precisa ter na vivência dos seus acontecimentos. Sem isso, não há viver para o mundo espiritual. Ficou claro isso?
Marinho.
Damas primeiro.
No momento em que eu acredito que Deus é causa primária, né, eu aceito que
você
um gesto, uma coisa, um ato desse da vida é a vontade do Pai também. É isso?
Não.
Não?
Vamos aplicar, tipo consciente. Não existe ser humano. Existe filho. Alguém matou, alguém morreu? Não pode. Espírito não morre. Então você tem que começar por aqui. O Chubinho catezou, matou e catezou a tia. Que Chubinho? Que tia? Não há ser humano. E tia e Chubinho são humanos.
A gente não consegue raciocinar assim, né?
Pois é, aí não é espiritualista. Por isso eu disse, sem isso aqui, não há como você viver com outra vida. Porque você ainda vai viver uma tia e um Chubinho. Não há mundo humano. Se não há mundo humano, não há morte. Porque no mundo espiritual não há morte. Se você não viver a não existência do mundo humano, você vai continuar vendo morte. E quando você vê morte, você está desligado do mundo espiritual. Você não está aqui a passeio. Nenhum dos dois nasceu para...
Você já ouviu como foi eu, né? Que sabe, já ouviu muito eu. Então você sabe que eu falo besteira, né?
Nenhum dos dois nasceu para ficar fazendo sexo, comer, fazer cocô. Não! Nasceram para quê? Fazer prova. Qual é a prova dele? A de um é matar, a de outro é morrer. E a sua? É ter essa informação. E aí você precisa reagir com o quê? O amor universal, amar tanto o assassino quanto quem morreu. Aí entra a última, Deus é causa primária, então não foi a com justiça perfeita e o amor sublime. Então não foi com a vontade de Deus, foi um ato da causa primária, dando a quem precisa o que merece. Justiça, e dando essa justiça de uma forma amorosa, ou seja, como uma nova oportunidade para amar, e não como castigo. Mudou a cena?
Totalmente.
Entendi. Quer dizer, o senhor está dizendo isso com o assassino ou com quem morreu?
Os dois. Os dois são espíritos, não existe ser humano. Você já ouviu falar em missionários? Já espíritos que tomam a vida, que tomam um corpo para executar uma missão? Será que a missão desse espírito que estava vivendo a tia não era ser esquartezado para poder que o Chubinho tivesse pobre? Você sabe? Não! Então evite comentários. Evite comentários. Para cá, que você não pode, porque você vai falar o que tiver que falar, mas evite comentário no seu coração. Evite achar que ela é uma pobre coitada e que ele é um bandido.
O não julgar isso é também uma prova.
O não julgar é amar para todos, inclusive para todos que ouviram falar daquela coisa. Porque as coisas repercutem justamente para servir de forma a você. Ficou claro a mudança, o que eu falei que as cinco questões, sem essas cinco consciências não dá? Porque enquanto houver essas cinco consciências a um ser humano, matando outro ser humano, e por lixo, Neleste precisa ser odiado, precisa ser xingado, precisa ser caluniado para defender a vida humana. Quando você aplica as cinco consciências, tudo muda. Já não há mais ser humano, já não há mais assassinato, já não há mais culpa, já não há mais nada. Chegou o amor.
Difícil.
Então,
é
simples
a vontade de Deus?
Não, não é vontade. É a aplicação da justiça perfeita, usá-la a cada um segundo as suas obras, mas não dá como castigo, como uma penalidade, mas dá como uma nova oportunidade para amar.
E a vontade de Deus?
Deus não tem vontade, é o único que não tem. Deus não tem livre-arbítrio. Ele não pode fazer o que ele quer. Se ele é zutixa perfeita, ele tem que dar o que você precisa e merece. Não pode dar o que ele quer.
Isso está errado, ele não fez a própria vontade.
Não, porque a vontade dele é que todos evoluam. E aí quando ele dá a zutixa, ele dá a cada um que pichinge e merece, não que ele quer dar.
Eu acho que, pelo que eu entendi que o senhor está querendo dizer, eu já vi alguma coisa falando assim, por exemplo, ah, nasceu uma pessoa, você se mantém aqui. A pessoa morreu, você também se mantém aqui. Não tem aqueles altos e baixos, ah, nasceu, que bonitinho, morreu, olha, tadinho.
Você acabou...
E a gente convive com isso o tempo todo.
Você acabou de fazer a síntese do capítulo 2 do Bhagavad Gita, quando Krishna fala para o Arjuna: você é um guerreiro, precisa participar dessa batalha, vá lá e mate. Mas aí ele começa a explicar como ele precisa participar. E o que ele fala é exatamente isso: equanimidade, uma só emoção para qualquer coisa.
Mas na sociedade isso é complicado.
Sim, por quê?
Eu participo de um grupo de oração. E nesse clube as pessoas mandam pedidos de prece para pessoas que estão assim, em estados terminais, com câncer, criança que nasceu e está quase morrendo. E eu sinto, mesmo pessoas espíritas, elas fazem isso. Ah, tadinha! E esquece que aquele é um espírito velho que vem cumprir alguma coisa. E aquele curto período de vida é o que ele precisa passar para evoluir. E tem
que morrer. Por que é difícil? Por que ele falou que isso é difícil? Porque a mente humana defende a humanidade do ser. Então é nessa defesa da humanidade, ela quer a felicidade aqui. É a primeira das três tentações que o Cristo passou no deserto.
É, Tati, mas eu também quando meu filho está doente, eu já peço para ele ficar bom. Minha família está no mais está doente, eu peço para ele ficar bom.
Não é você que pede, é a sua mente que pede. Na hora que a sua mente pedir, você diz: se ficar, ficou, se não ficar, não ficou. Então sim, é o que eu acabei de falar da religião. O problema é que toda religião, ela é fundamentada no ganhar agora e não na vida eterna. E como ela não é fundamentada no ganhar na vida eterna, ela não chega às 5 verdades universais. Para ela existe o ser humano, para ela existe o mundo humano, para ela você veio aqui para gozar privilégios nesta vida e amar a você e aos outros 200 que você quer, e Deus está preso no céu, é um escravo para fazer sua vontade. Ela levantou a mão 3 vezes lá atrás.
Então, a ideia mais próxima que a gente pode fazer ao mundo virtual seria o amor humano?
A maior expressão do amor universal é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, aquela mulher foi esfaqueada, mas eu lhe amo. Pelo que lhe chamou que eu vivo com você, eu não vou acusar o criminoso.
Mas aí já sentiu que houve um problema ali.
Mas esse problema você não vai deixar, você não precisa mudar, você não tem que mudar a mente, você tem que esvaziar o que a mente lhe oferece. Se você não esvazia o que a mente lhe oferece, você vive o que ela lhe oferece. A raiva, o ódio, a indignação, que é o que nós falamos na Belândia, o medo fruto da chão. É um vazio de coisas humanas e ceia de coisas espirituais, de Deus.
Mas aí, o que acontece com o humano nesse
caso? O humano continua vivendo, porque ele não pode fugir da Pogamachão. Aquele momento acaba ali, você se esvazia ali, naquele momento. E ela pode chegar até que em outro momento vá de novo lhe tentar com o mesmo assunto para ver se daquela vez você cai.
Por isso que o humano não vai saber se ele conseguiu, porque ele tem.
Por isso é que o espírito só vai saber se conseguiu depois de sair daqui.
Mas são 5 verdades universais?
Ela chama?
5 verdades universais, por favor. Eu acho isso que uma boa ideia. Eu sinto que é uma boa ideia.
Diz que eu agradeço, porque foi ele que falou.
Não, só tem interrogante, entendeu? Mas eu só acho que ela não é uma. Na minha opinião, assim, não acho que ela é uma ótima ideia fazer uma coisa que eu falo, porra, é isso mesmo que eu vou fazer. Então eu nasci com essa ideia. Bom, assim, Cláudio, alguém ensinou a pescar? Não, nunca ninguém ensinou a pescar. Não, nada, eu aprendi. Se eu tivesse nascido com isso, se todo mundo tivesse nascido com isso, com essa cinco verdades agregadas ali, a gente fala assim, pô, isso está valendo para todo mundo. Finalmente, isso é uma coisa que eu adquiri, servindo, né? Entendeu? Aí que eu penso com assim, como essa é que a verdade mesmo, algo que eu adquiri, que alguém me falou, será que se alguém está. Não sei, entendeu? É um negócio que não ensina ainda.
Problema de fé. A que você se integra? Só isso. Em resumo, essas cinco verdades lhe mostram a entrega a Deus. Sem essas cinco verdades, não há entrega a Deus. Há entrega a mim. Que é o bezerro de ouro.
Ele não colocaria isso como uma questão de pescar, como uma coisa que você nasce com isso, porque ficaria fácil demais, talvez.
Não teria pólvora. Se eu chegasse a nascer sabendo, não teria pólvora.
Inclusive, essa informação está no livro sagrado, tá?
Em todos?
Todos eles.
Com outras palavras,
sim.
Mas outros ensinamentos de todos os médicos têm este direcionamento.
Só não faz um fantástico.
No Evangelho do Tomé, Cristo diz assim, quando você encontrar alguém que sabe que ela antes de cheiro, azoelhos, quem é seu mestre? Aquele que vive para os filhos. Sabe que ela antes de cheiro. Agora o importante é isso. E por isso o exemplo que deu foi muito grande para nós. E a colocação que ela fez também. Viram como mudou a consciência da coisa?
Mas nós mudarmos essa consciência também é muito difícil.
Não, né? Não é você mudar a consciência, é você mudar o que você está pensando, o que você acha. A consciência não vai se mudar. Eu acabei de dizer para ela, pode ser que a mente volte com tudo. E você acha que já venceu. Então não é vencer, é naquele momento se libertar. E se libertar por quê? Porque você sabe que você não é humano, porque você sabe que não existe mundo humano, porque você sabe que está aqui para fazer prova, porque você sabe que tem que amar a todo mundo, e porque você sabe que Deus é causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor infinito.
Bastante coisa, né? Tem meio que decorar isso aí.
Não, não é decorar isso aí. Você tem que interiorizar isso. Aí que está a dificuldade.
Aí é o difícil.
Porque vocês passam 24 horas ligados ao mundo humano.
Exatamente. É isso aí.
Todo mundo sabe que vai morrer. Mas ninguém se prepara para morrer.
A gente não está preparado para ver um crime como se não fosse um crime.
Porque você não está preparado para morrer.
Exatamente.
Você ainda quer defender a vida humana. Agora eu tenho uma triste notícia. Todos vocês vão morrer.
Não.
Todos vocês vão morrer. Então, sabe, quando você entender que a vida é pequena, quando você entender que os benefícios da vida são curtos e efêmeros, você vai começar a se preparar para morrer. Ao invés de perder seu tempo com uma coisa, é igual a criança, que brinca com alguma coisa ali que vai dissolver uma bolinha de chapão. Ela vive aquela bolinha de chapão, quando ela acaba, acabou, volta, faz outra. Renasce, volta, faz outra. Renasce, volta. E a X já são 7 mil anos que vocês estão vivendo.
Já respondeu a minha pergunta.
Mas assim, quando o senhor fala em prova, me passa uma ideia de ter que fazer. um ato, ou qualquer outra coisa.
Sim, você tem que fazer alguma coisa.
Eu tenho que fazer alguma coisa?
Sim.
Mas o senhor sempre fala...
Você tem que responder a mente, não chega.
O senhor sempre fala para a gente, que o Deus falava, que o espírito está espiritando, ou seja, dormindo. E que isso aqui seria um sonho. E o sonho...
O reflexo do espiritar, o reflexo do espiritar é o de jeito, não chega.
Isso não seria um despertar de uma consciência, porque propriamente ter que fazer...
Despertar de consciência, isso é termo humano. O espírito não pode despertar de alguma coisa, porque o sono é a saca de consciência.
Sim, o sonho sou eu.
Quando o espírito se separa de você, o humano, o espírito está acordando. O despertar é algo muito difícil.
Uma mudança de consciência. Um estado de consciência.
Então é uma consciência que você pode aplicar em momentos. E não uma mudança de consciência.
Paulatinamente
ainda vai crescendo. Não estou falando num crescendo. Estou falando uma aplicação no momento que pode não ser usado no outro.
Porque só existe esse momento, como o senhor fala, esse
a momento, vida começa e termina a cada momento.
Não pode haver nada que eu tenha que fazer ou que eu tenha feito.
E já está.
Só aqui. A prova é aqui, agora.
A prova é o aqui e agora.
E quando eu sei que eu tinha que fazer assim,
que tinha, você está falando de Pachado? Pachado acabou, esquece.
Quando eu sei que eu tenho que fazer assim.
Quem sabe que tem que fazer não é você, quem sabe que tem que fazer é a mesma.
Mas não consigo.
Pois então, quem sabe que tem que fazer é a mesma. Quando a mesma não consegue fazer, você diga para ela: você não conseguiu. Você não pode ir. Entrar na dela, acreditar que você tem que fazer e que você não fez.
Por quê?
Porque aí você está se identificando com a mente, está vivendo este mundo.
Você está a minha vida.
É sempre não cheio, pode ser, pode não ser. Só isso.
Se você não me perdoar.
Quer-se a palavra perdão, que você não faz a mínima ideia que você vai.
Quando a gente acredita, é como se a gente estivesse tomando conhecimento e criando alguma outra coisa, outros atos, mais para frente.
Isso, exatamente isso.
Ô, Joaquim, então, vamos supor que daqui para frente, na gente, no geral, a gente consiga fazer isso certinho, não falhe mais. Não siga o. Joga o jogo do ego mais e daqui para frente consiga fazer isso. E o que ficou daqui até lá, assim, para trás?
Pachado só passou, acabou, morreu, não existe.
Mas isso é obrigatoriamente.
Você só tem uma mente agora. E além do mais, veja bem. Será que você é capaz de fazer certinho, perfeitamente? Você que eu estou falando é qualquer ser humano, não é só você. Sei lá que você é. Você não ouviu a resposta que eu lhe dei agora há pouco. O que é perfeito? O que é perfeição? É aquilo que você conseguiu fazer. Você ainda está trabalhando com um ideal de perfeito a ser alcançado. Vai se desiludir com a vida muitas vezes. Vai ficar igual a muitos que ficam ouvindo os aqui, dando cabeçada na parede. Eu sou um idiota, eu não consigo fazer o que ele falou. Não está vendo que ele é alíngico ao asilo assim? É que está deixando de fazer o que eu falei.
Perfeição é se eu faço.
Perfeição é o que você puder fazer, o que você alcançar.
Aí é a minha perfeição.
Essa é a perfeição para você. Agora, perfeição universal, Deus, isso nunca nenhum de nós
e
vai ter.
A perfeição dos outros.
É a vida dos outros, não se mexe na vida dos outros, não se vira fofoqueiro.
Apesar que você fala para nós não fazermos nada do que você fala, né?
Hã?
Você diz para nós não fazermos nada do que você fala.
Perfeito. Né? Sobre isso, a compreensão desses ensinamentos e a rememoração deles dentro de uma situação é negada por Deus, nos dois casos. Então, se a gente supostamente levanta a fila de banana, caiu na agiu perfeitamente, mas caiu naquela ideia de culpar porque não havia os ensinamentos, foi porque Deus não gerou aquela
banana também. Acabou, aí você diz: não zelou, dane-se ele. Se ele quisesse que eu zelasse, ele que fizesse. Então, Chico, essa chama Chico Verdade, essa é a base da existência de qualquer espiritualidade. Vamos começar a ver. A primeira diz: não evite o chão humano. Eu sou o Espírito. Quando eu digo não evite o ser humano, eu quero dizer que você não existe. Não pode. Não posso dizer que você, o humano, não existe. Por quê? Você olha para baixo e diz que existe. Porque você peixe, imagina que é o corpo que peixe existe. Então, esse não existe o ser humano não é algo fixo, mas é algo para ser compreendido. O que é não existir o ser humano? É não existir no sentido humano de existência. Qual é o sentido humano de existência? Eu sou uma personalidade que age junto ao mundo. Tenho logo existe. É neste sentido que o ser humano não existe. Ele não é uma personalidade do universo que pratica ações no universo. Ele é uma ideia que está na mente do Espírito. Dá para compreender? Então eu vou tentar explicar melhor, porque é muito difícil colocar em palavras. Você se vê dentro do mundo, mas você não entende que você, humano, e o mundo que você vive, não está no exterior, mas está dentro do Espírito. Eu vou fazer um exercício com vocês para nós tentar entender isso. Por favor, fechem os olhos. Neste momento, pensem em alguém. Alguém que vocês gostam. Veja a pessoa junto com você. Você junto com ela. Essa pessoa agora lhe dá um abaixo. Veja o abaixo, sinta-se abaçado, veja os corpos se encontrando, sinta o carinho que está indo neste abaixo. Sentiu? Agora abre os olhos. Cadê a pessoa? Está aqui? Ela lhe abaixou? Tudo isso aconteceu aonde? Então aquela pessoa, aquela emoção, aquele ato aconteceu na sua mente. É assim que o que você faz aqui, é chamando que você está vendo o Messê aqui, está dentro da cabeça do Espírito. Isso que é chamado de mente primária do Espírito. É nessa condição que o ser humano existe. E não na condição de um ser que está externo ao Espírito. Isso que você precisa entender. Tudo se passa dentro de um mundo mental. E aí vem o Moshi e diz: escatezou um corpo. Que corpo? Tudo aconteceu dentro da mente. Foi dentro da mente que um corpo foi escatezado. Um corpo que não existe, mas que é uma zelação mental. É muito importante entender isso. É a figura que eu já fiz e ela levou. Tudo está no sonho que o espírito está tendo. Assim como vocês já sonharam de abaixar pessoas, já sonharam de ser de perseguidos, de fazerem mal, assim como vocês acordaram com aquela impressão de que tudo aquilo aconteceu, tudo aquilo está acontecendo, é o que vocês acham que estão fazendo agora. É neste sentido que eu quero dizer que não existe o ser humano. Não é negar a existência, é dizer que a existência do ser humano é real apenas na mente do espírito. E que você é aquele, o espírito, que está imaginando aquele humano e suas ações. Você tinha levantado a mão para perguntar?
Não, não.
Eu sei que isso é difícil entender intelectualmente, porque vocês não conhecem, apesar de dizerem que dominam a ciência, vocês não conhecem nenhum milionésimo do que existe. Mas o que eu quero com esta informação não é que você entenda como isso acontece. O que eu quero que você entenda com esta informação é que tudo o que acontece está apenas na sua mente. Por que isso é importante? Porque quando existe a pena na sua mente, não há um ferimento individual. Se alguém chega e dá um tapa no osso, a sensação de você estar sendo esbofeteada tem uma recepção. O ter sonhado que foi esbofeteado tem outra reação. Essa é a importância. Ninguém fez nada a mim. Nada aconteceu comigo. Tudo isso foi apenas um sonho. Esse é o primeiro princípio básico de um espiritualista. Para que ele possa viver essa vida ligado à existência eterna, ele precisa levar tudo que é externo para dentro de si. E viver tudo que ele acha que é material como algo mental. Como um sonho. Porque enquanto você viver para o mundo externo, você vai ter azeite da ação, você vai ter receptor da ação e você vai ter fruto da ação. E tudo isso material. E aí você só vai viver para o mundo material. Essa é a base do espiritualismo. Primeira ideia. Sem isso, não consegue se viver para Deus. Se vive para a matéria.
Essa noção de realidade se desdobra. Porque, por exemplo, eu estou ansioso com alguma coisa, aí eu estou imaginando que eu vou estar naquele lugar e vai acontecer isso, aquilo. Então, quer dizer, o espírito está imaginando um cara. Pensa. Que está imaginando o futuro.
Isso,
aí se desdobra, fica pior ainda para mim, né? Fica pior ainda de perceber, de administrar.
Perfeito. Mas você tem que dizer, a minha imaginação está imaginando que...
se desdobrar também.
O espírito dentro do espírito.
É, exatamente. Quer que muito.
Complicou.
Tudo é mente, né? Tudo é mente.
Complicou.
Se eu ignorar, eu estou certa ou errada? Vamos dizer, eu vejo uma coisa errada, mas ignoro. Na minha cabeça, eu ignoro. Mas isso é certo?
Eu vou ajeitar a palavra ignorar por agora. As palavras são muito difíceis de ser. Não, as palavras. Conversar, falar com o espírito é a coisa mais difícil do mundo.
Eu uso a minha linguagem de, vamos dizer, do norte. Do norte estou usando.
O ignorante, eu vou aceitar essa palavra por enquanto. Porque você vai ter que atingir o estágio de nem sentir falar com o ignorante. Mas inicialmente ignorar já é um passo.
Inicialmente eu sinto e sinto muito. Então na minha cabeça é quando eu sinto e sei que não vou dar jeito, que não tem jeito e que eu não posso fazer nada, ignoro.
Exatamente, mas antes de você chegar à conclusão que não sinta, que não vai poder fazer nada, já ignore.
Como assim? Antes de.
Antes de. Você disse que quando você chega à conclusão que não consegue reagir, aí ignora. Eu estou dizendo, antes de tentar pensar em reagir, já ignore.
Então
eu
estou ignorando alguma coisa já.
Porque aí ela não é ignorar, aí é desistência. É outra coisa.
Joaquim, eu vi. Tive uns problemas há uma semana atrás, no canal. E ao revelar para uma amiga minha, bastante espiritualizada, quando eu comecei a contar a ela, ela disse, Celina, isso não te pertence. Eu acho que é isso aí, né?
Também. É uma palavra que explica exatamente o que nós estamos falando.
Acabou.
Aí cada um tem que ter a sua, dentro da sua individualidade, vai ter a sua forma de interagir com o que é criado pela mente. É chamar forma.
Didática.
Não te pertence, não faz parte do seu mundo, não é de você.
Isso na concepção de humanos significa omisso.
E por quê? Porque o humano quer reagir.
É.
Acha que tem que te defender.
Ou defender o outro.
Defender a materialidade, seja de lá ou de cá, a humanidade, sua ou de qualquer um. Na verdade, você não defende ninguém, você defende a humanidade daquela pessoa.
A gente, Joaquim, a gente ainda se assusta, a gente, que eu digo assim, humano, a gente se assusta com essa situação, quando você diz assim, vocês ainda não estão preparados espiritualmente. Aí, por exemplo, você citou aí na hora que eu falei do rapaz, você citou o lance, aquele que jogou a menina pela janela. Aquela menina que foi jogada pela janela, a primeira entrevista da mãe dela foi tão, assim, calma, sensata, como se ninguém tivesse perdido um filho, que eu julguei que ela tivesse participação no crime. De tão serena que ela estava, parecendo que ela não tinha perdido uma filha. Aquilo ali é uma pessoa preparada espiritualmente, ou não?
Aquilo ali era um dos personagens da Tama, que servia para a sua cova. Você julgou ela também.
E eu estava julgando ela. Porque eu achei ela tão serena para quem tinha perdido uma filha na mão do ex-marido e da madrasta, que eu falei assim, essa mulher tem culpa no cartório.
Tudo pertence à Tama. Pode ter certeza que você não foi o único. Mas a minha pergunta, compliquei?
Sempre.
Não, não é chato. Sempre é normal. Eu estou falando com essa explicação de agora. Eu compliquei? Sim. Por quê? Porque a faculdade espiritualista de vida não é, como nós conversamos ali, uma ciência para ser entendida. Mas é um direcionamento para você aprender a conviver com você. Tão importante não é entender o que eu acabei de falar. O importante é para você saber o que fazer quando estiver vivendo um momento
acontecer.
Por exemplo, alguém meteu a mão no seu bolso e roubou dinheiro. Isso é um ato que todos vivem. Nesta hora você tem que aprender a conviver com este ato, sem perder o seu amor. É aí que você tem que usar a ideia. Não existe ser humano, eu sou espírito. O espírito não tem dinheiro, o espírito não precisa de dinheiro.
Mas já tem que a prova já tá ali. Eu posso ter uma reação, qualquer que seja, em ato. Não.
Ato é ato, o ato você vai intenção. Fazer o que pichija.
Porque o ato ocorre sem você ter a intenção dele.
Perfeito.
Porque você quando se fala, eu não vou reagir, eu já reagi.
Mas não tem problema. Não,
depende de mim. Você simplesmente faz na hora.
E segundo detalhe, isso não é na hora que está acontecendo. Isso é depois, é a hora da meditação.
Depois é que eu tenho a intenção.
Na hora que você quiser roubar o dinheiro. Já tiver luz e aí você diz, ai que toca, agora eu tô cheio. Aí é a hora de você meditar e não comer o fruto da chama. Então, é muito importante que nós vamos falar da Chico, vocês entenderem isso. Todas elas vão ser complicadas para vocês. Todas. Por quê? Porque eu disse para o moço, vocês chegam a um fundo que acham que é fundo, mas que não vê que está peso. Há coisas que vocês entendem, que está peso a ideia, e que vocês não conseguem ultrapassar. Então não há interesse algum em entender, em dizer, ah, não existe humano, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não é isso. É simplesmente um argumento para você lutar contra as ideias que a mentoquia. É, a faculdade espiritualista de vida, ela é essencialmente prática. Tudo que ela transmite é essencialmente prática, é vivência. São armas para você poder dizer de uma forma diferente do que vive o ser humano. Viver no sentido de vivenciar. Mundo interno, não viver no sentido de atos, no sentido de acontecimentos. É, ao passar por uma situação, você precisa entender, eu não estou passando por essa situação, eu estou sonhando, estou passando por ela. E um dia eu vou despertar disso também. Isso não aconteceu comigo. Quantas vezes vocês já sonharam coisas ruins que aconteceram com você? Graças a Deus não aconteceu de verdade. É isso o trabalho. Não é compreender. Por isso eu fiz questão de enrolar. Porque poderia falar muito mais simplesmente. Mas é para vocês se desprenderem da ideia de entender as cinco verdades. E aprender a usá-las apenas como armas para não viver o que a mente fala. Só isso.
Mas como usa uma ferramenta que você não entende?
Como usa uma ferramenta que você não entende? Usando.
Ótimo.
A ferramenta qual é? Não existe o ser humano, eu sou um espírito.
Sim.
Roubaram o meu dinheiro. Eu sou espírito. Espírito não tem dinheiro. Conta você usou.
Mas e a conta que
chega? Sem compreender o que está acontecendo.
A gente, é que é? A conta que chega para a gente pagar, a gente como humano.
Me diga uma coisa. Olha bem a questão que ele levantou.
Vai trabalhando e vai ganhar.
A conta que aparece para você pagar. Minha primeira pergunta é, você paga todas as contas que aparecem? Sempre pagou todas as contas que aparecem? Não. Por um ou outro motivo, algum dia você pode ter deixado de pagar uma. Segundo, a sua preocupação em pagar contas, paga elas?
Não.
Então adianta se preocupar com pagar contas? Você pode se preocupar e nem assim ter o dinheiro. Então veja que o pagar a conta não depende de você. Depende de quê? Dependo das suas palavras e das palavras para quem você deve. Eu acabei de dizer que a vida é escrita, é um livro. Se na vida de quem você deve estiver escrito que ele tem que falir, você pode pagar a conta? O que vocês não entendem, o que acham que são ser humano, que são uma personalidade que existe, é que o universo inteiro está totalmente enrolado um com o outro. E que você não vai conseguir fazer nada, que o outro não precise ou mereça o que vai acontecer. A sua ação não pode depender de você. Porque como você é condicionado, você vai pagar quem você quiser na hora que você quiser. E aí você pode ser que você dê a quem não merece, dê algo para ele que ele não merece. Então, sabe como fica a conta? Você pode ter sido roubado justamente para pagar a conta que você não tinha que pagar. Não estou dizendo que sim, pode. Sabe se foi isso ou se não foi? Tu diga, não sei por que eu fui roubado, para que eu fui roubado. Já achei que eu fui roubado, e daí? Agora vou ter que arrumar outro dinheiro para pagar.
Não é o que acontece que é importante, né? É o como a gente lida
com isso. Essa é a segunda verdade. Quando eu digo não existe o mundo humano, tudo é espiritual. Eu estou querendo dizer que todas as coisas não valem pelo valor humano, mas pela essência espiritual que ela contém. Você dever a alguém não é você dever a alguém, é o karma de cada um acontecer. A essência, a folga de cada um. Para ver se um vai se julgar, um vai julgar o outro, para ver se o outro vai julgar ele mesmo ou aquele que eu sou.
Pois, Joaquim.
Quando o Leandro insistiu com relação à conta, parece que assim, a gente está muito preso às verdades humanas. Né? Então, uma das verdades humanas, quando você fala de não se preocupar, e as pessoas ficam pensando, mas se eu não me preocupar, eu não vou pagar, porque eu vou esquecer porque eu não me preocupei. Quer dizer, ele não admite que se ele tiver que pagar essa conta, ele não precisa se preocupar com ela, porque na hora H ele vai ter o dinheiro para pagar e vai lembrar de pagar, porque tudo isso vai ser dado a ele.
Ou não vai ter o dinheiro e vai lembrar, ou nem vai lembrar
disso. Mas as pessoas normalmente não trabalham com essa verdade.
Isso, que é o que eu falei para ele. Vocês chegam num falso fundo, que na verdade vocês não veem que é o fundo, porque ainda é decorrência de uma série de conceitos que você tem.
Os conceitos que tem que pagar, né?
Isso. Só que esse conceito de pagar está ligado a uma coisa chamada responsabilidade. Concorda? Responsabilidade do ser humano.
Ser humano.
E é só responsabilidade espiritual. Onde fica? Porque em novo dessa responsabilidade material, você singa e acusa o outro. E não vê que quando você singa e acusa o outro em nome da responsabilidade material, você fugiu da sua responsabilidade espiritual, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo.
É aquela velha história que você, desde pequeno, as pessoas colocam para você o que é certo e o que é errado, né? Porque exatamente isso que você citou, Joaquim, que o Walter está falando aí, eu passei por uma situação assim, eu tinha um comércio e eu pagava tudo em dia, e aquilo ali, se eu não pagasse em dia, eu não conseguia nem dormir direito. Ao ponto que meu comércio chegou num ponto difícil, uma situação financeira difícil, o meu contador e o advogado que dava orientação a gente falou assim: primeira coisa que vocês vão fazer é parar de pagar todos os impostos do governo. Aí no início eu não aceitei, mas depois quando o advogado da própria firma falou para mim: pode parar de pagar todos os impostos do governo que isso não vai alterar nada na sua vida. E eu parei e vi que não alterava nada na minha vida, aquilo ali para mim passou a funcionar perfeitamente, como se eu estivesse pagando.
Pois é, é aquela questão que eu lhe perguntei. Achou a preocupação em pagar, pagou algum imposto?
Nenhum, não vale.
Ah, uma moça me disse assim, Joaquim, eu fui ao médico, o médico pediu um exame para eu, para ver se eu estou com câncer. E eu estou preocupado. Aí eu disse: se você tiver, em que a sua preocupação vai resolver? Pelo que eu saiba, não se vende preocupação em farmácia para combater câncer. Então para de se preocupar. Se der positivo, você vai lá e vai tentar fazer as coisas para não morrer. Se morrer, morreu. Tem sempre que todos vão morrer.
Mas aí
você pode ser doente, mas não, você pode ter doença, mas não ser doente. Você pode não pagar e não se sentir gica que está caloteando ninguém.
Ela vai tentar fazer as coisas, se descobrir, para ver se não morre.
Sim, mas ver.
Mas ainda há pouco foi falado que não pode se mudar o destino.
Eu acabei de dizer, para ver se não.
Se não.
Agora se morrer, morreu.
Ela tenta.
Ela vai tentar.
Eu acabei de dizer que não é que não existe o ser humano. Eu não posso negar a existência. Porque você precisa entender que tudo que acontece, acontece dentro do mundo mental. Seja a doença, seja a morte ou seja a cura.
A gente tem que procurar fazer os exames de tratamento, porque a gente não tem poder de...
Não, você tem que
procurar.
Você tem que procurar o tratamento, se popular. Se não popular, não é bom. Já me disseram, aqui chega alguém com a arma na cabeça para dar um tiro na cabeça. O que você faz? Eu digo, boa morte. Se ele quer te matar, o que eu vou fazer para ele não fazer isso? Então esse é o primeiro detalhe. Não existe ser humano. Segundo detalhe, eu sou espírito. É exatamente o que eu disse como alma. Entender que você é um espírito não é compreender o que é o espírito, o que é um espírito, o que é um espírito dentro de você, como o espírito vive, como o espírito age, não é nada disso. É só saber, eu sou um espírito, e espírito não vive, mundo material, ponto. Então tudo que é material não interfere em eu. Sabe, eu vou usar uma frase, é se sentir acima da carne cheia. Eu sou melhor que tudo. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu sou espírito, não tem conta para pagar. Aí eu paguei a conta, fiquei sem dinheiro para comprar comida. Eu sou espírito, não preciso de comida. É estar além da humanidade. É não deixar a humanidade influenciar em você. Não é compreender o que é o espírito, porque esse é o grande problema hoje. Vocês acham que vieram aqui para aprender o que é espírito. Que aprender como é o mundo espiritual, aprender com esse espiritual. Se ele é Deus, seria um idiota. Você é um espírito, vive no mundo espiritual, vem a matéria para saber quem é você? Isso é uma idiotice. Pensar uma coisa dessa. Entender que você é um espírito, que você tem uma. Já era antes de existir, que vai continuar existindo depois, é você. Está acima, e o acima não quer dizer melhor, mas está afastado do que é material. Não deixar o material influenciar em você, porque, como ela diz, isso não lhe pertence. É isso que é a arma do eu sou um espírito. Isso não faz parte de mim. Isso não é para mim, isso não interfere comigo. interfere com a minha. Ela pensa o que ela quiser. É o caso do desejo.
A pessoa autista, ela vive uma realidade fora da realidade dela.
Moço, desculpa. Todos vivem uma realidade fora da realidade. Porque todos vivem aquilo que ele acha que é real. Você, uma pessoa faz uma coisa, você diz que ela fez por isso, por aquilo, quer ganhar aquilo, quer ganhar aquilo outro. Você não sabe se a pessoa está pensando isso? Então todos vivem uma realidade que não é essa. Ficou claro isso? Essa é a primeira verdade, como eu disse, não é para ser entendida, não é para ser compreendida. Mas é para colocar em prática. E a prática disso é isso, é essa. Eu não sou humano, eu sou filho. Então tudo isso que acontece com o humano não acontece comigo. Está apenas na minha cabeça. Como espírito. Só isso. Essa é a prática. E é aí que você aprende a conviver com você de outro jeito. Aprende a passar pelas coisas da vida com uma outra compreensão. Porque enquanto você se sentir um humano, que é o que vocês se querem, sabem que são espíritos, mas se sentem humanos, vocês não vão conseguir se desligar das criações da mente. Por quê? Porque você pensa que você pensa. Que esse é o seu pensamento, que você está fechando isso, quando isso lhe é dado.
O observador nunca está separado do observado.
Quando ele é humano, não. Ele é a própria observação.
Você trabalhar isso, Joaquim, é igual uma vez você falou, para mim mesmo, o negócio de ofensa, né? Que a ofensa, eu que interpreto a ofensa.
Exato.
Certo? Porque, com a licença da expressão, o cara pode falar que eu sou um filho da puta e eu interpretar como o cara está me chamando de filho da puta, e o cara pode me chamar de filho da puta que eu sou um cara assim, que eu sou, pô, fenomenal, pô, o cara é filho da puta, o cara, pô, fez isso, conseguiu fazer. E não se ofensa, né?
Exatamente isso. Agora, enquanto você se sentir humano e alguém lhe disser lixo, você vai se sentir ofendido.
Exatamente.
Agora, quando você souber que você é o espírito, que espírito não é nem filho da puta nem da chama, você simplesmente vai dizer, é só, então tá, é show.
E essa parte é mais fácil de trabalhar.
Mas é isso, é este o trabalho. O problema é que quando se fala, vamos estudar, vocês querem compreensão. E não é compreender, é ouvir e ver como eu posso aplicar isso. Só isso. Ficou claro? Vamos dar uma de canchadinha agora que ficou mais rápido. Nós depois na segunda parte nós fala das outras quatro verdades de uma vez só, que é muito mais fácil. Mas ela vestiga tudo isso que nós conversou. Justamente para poder entrar no assunto e começar a entender o que é a própria faculdade, o que é o próprio ensinamento. O ensinamento não é para ser aprendido, é uma arma que você tem que usar contra a sua mente para poder se libertar do que ela quer. Um Cristo, Buda, de Kisna, Maomé, nunca vieram aqui para ensinar coisas a você. Eles vieram aqui para lhe dar armas para vocês lutarem contra a missa. E vocês estão até hoje tentando entender o que eles disseram, em vez de usar a arma. Ficou claro isso? Então vamos dar uma paradinha.